Olá, eu sou o Bruno Vilar e hoje, 1º de abril, que seria o dia da mentira, né? Mas vamos tentar contar verdades sobre a vida. Pessoal, tivemos uma pausa aí entre o nosso último episódio e esse. Fiz 40 anos e aproveitei para fazer algumas reflexões, adaptar algumas coisas e traçar novas rotas. E foi um período de férias muito importante. E aí volto toda segunda-feira com o nosso podcast especial em áudio, beleza? Então, pessoal, eu pensei muito hoje qual o tema, né? Eu falei, pô, dia 1º de abril, vamos falar sobre a mentira. Claro que a depender da sua geração, você talvez não tenha tanta importância esse dia, mas quem é da minha fase aí dos 30 e finalzinho, já 40 e mais um pouquinho, era um dia que você se divertia, contava mentiras e tal, era bem engraçado, a gente ficava tentando fazer memes, a galera do MSN, por exemplo, fazia os memezinhos, as diversões, quem não lembra MSN, pesquisa aí no Google. E aí o dia foi se perdendo essa essência, né? Então o pessoal fazia piada e tudo mais, hoje dificilmente você vê essa energia que existia em relação a esse dia da mentira. Mas vamos falar sobre a mentira, primeiro numa visão filosófica, né? Porque quando a gente fala sobre verdade, tem uma discussão que existem duas verdades, né? A verdade absoluta, que é a verdade verdadeira, vamos dizer assim, numa linguagem popular, e a verdade relativa. E a ciência, por exemplo, ela trabalha com verdades relativas. Então, naquele momento, aquilo pareceu verdade. Eu gosto sempre de brincar sobre isso. Quando eu era mais jovem, dizia que comer ovo em excesso fazia mal. Hoje a ciência fala que não faz mal tanto assim. Então você percebe que não são mentiras que são contadas, mas que a percepção da verdade mudou, porque nós trabalhamos com verdades relativas. As verdades absolutas são aquelas que quando você inverte elas, elas continuam sendo verdade. Então você não consegue quebrar, né? Ou seja, até esse presente momento, você não conseguiu descobrir algo que quebrasse essa ideia, e ela continua valendo, vamos dizer assim. Por isso que, na lógica aristotélica, por exemplo, um dos primeiros princípios da lógica é o princípio da identidade, que diz que o objeto mantém o seu valor. Inclusive, alguns modelos lógicos não gostam dessa ideia e não falam desse princípio da identidade, porque ele traz essa ideia que a verdade é absoluta, mas aí existe, volto a repetir, a chamada situação de verdade relativa. Porque quando a gente fala sobre algo, sobre um fato, a gente vai trabalhar as nossas percepções. Como dizia Gandhi, a verdade tem 7 lados, porque a gente vai observar as cenas por um contexto, por uma consciência, vamos dizer assim. Inclusive, uma das grandes discussões da ciência é se a gente tem essa capacidade mesmo de não interferir. No momento que a gente coloca o ser humano ali, há uma interferência de crenças, de pensamento. Ou seja, por mais que a gente queira negar, há uma pequena manipulação no processo. Então, por isso que há uma discussão, aí deixo isso apenas como ferramenta de consulta, se há realmente possibilidade de enxergarmos essa verdade. Então, quando nós observamos algo, a gente observa percepções, fatos, né? Cada um vai fazer uma narrativa diferente. Por isso que o budismo fala que as coisas são vazias. E quando ele fala que as coisas são vazias, está querendo dizer o seguinte, olha, é a sua percepção que vai validar como verdadeiro ou falso. Então, trazendo a mentira no dia de hoje, o que a gente precisa ter de cuidado é que a mentira, assim como a negação, como a justificativa, são elementos que nós utilizamos como mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa são proteções que nós utilizamos para evitar, verificar e observar certas dores. Então nós temos o hábito de negar a situação. Não foi isso que aconteceu, não foi bem assim. Ou criamos uma história, criamos uma ficção do processo. Então, essa mentirinha que você conta, eu sempre brinco em relação a isso e digo, olha, se você quiser mentir para todo mundo, minta, só não minta para você. Porque a pior mentira que nós podemos contar é a mentira que nós contamos para si próprio. Até porque, para eu mudar de vida, eu preciso fazer uma avaliação do meu momento atual. E eu preciso observar isso com muita realidade, com muitos pés no chão, vamos dizer assim, na linguagem popular, para poder traçar uma nova reta e realizar esse processo de mudança. Então é importante, pessoal, que vocês entendam assim, o que, que eu estou contando de mentira? Uma coisa que eu percebo até nos vídeos que eu gravei hoje nas minhas redes sociais, eu falei sobre isso. Quando eu faço a mentoria de aprendizagem, eu perguntei, quantas horas de estudo? E aí o pessoal, 4, 5, 6? E vou ser bem sincero, a maioria não cumpre aquela carga de estudo que ela diz ter. E eu digo, olha, você está mentindo para você. Eu me lembro de uma aluna que ela chegou com uma carga horária de 6 horas, que eu falei assim, ó, vamos mudar? Não, professor. E aí, em 2 semanas, ela não conseguiu estudar 6 horas no total. Mas ela queria ter aquela ilusão que ela tinha uma carga horária de 6 horas. E eu digo assim, cuidado, você está entrando naquele processo da pessoa que paga a academia e não vai. Mas eu estou pagando, né? Quem sabe um dia isso vai acontecer. Então você tem que pensar que é um processo gradativo, que eu não vou mudar da noite para o dia, até porque nós estamos na terceira dimensão. E uma das coisas que torna a terceira dimensão perigosa é a liberdade, porque você é livre para escolher, e o tempo. Então as coisas precisam de tempo para acontecer. Na nossa mente, poxa, você pode brincar. Eu posso me imaginar com 70 anos, voltar aos 10, eu posso fazer o que eu quiser na minha mente, mas na realidade é totalmente diferente. Por quê? Porque quando eu venho para a realidade, ou seja, quando eu venho para o plano físico, há um fator chamado dimensional tempo. E aí as coisas precisam de tempo para poder acontecer. Claro que você vai dizer assim, poxa, mas a pessoa deu sorte na vida. Quando você vai puxar a história, foram várias tentativas, vários processos que foram realizados até a pessoa alcançar aquele objetivo. Então você precisa ter muito cuidado, porque as pessoas têm o hábito de contar mentiras, algumas maliciosas e outras porque elas fantasiaram o processo, né? Colocaram aquele processo na jornada do herói como chamado, e aí teve uma recusa ao chamado, e aí depois teve um problema que gerou uma obrigatoriedade de ela fazer aquilo. E nós queremos, às vezes, gourmetizar as coisas. E esse é o problema. Porque observo, por exemplo, que há muitas pessoas querendo reinventar a roda, querendo fazer algo que já é comum, mas quer mudar, quer fazer algo diferente, porque eu preciso colocar o meu nome, porque eu preciso colocar o meu método, porque eu preciso fazer algo novo. Quando você vai olhar, é algo totalmente diferente da realidade. Não, é algo que já existe há muitos anos, a pessoa apenas mudou o nome. E tem gente que ainda copia 100% o outro e quer dizer que ela mesmo criou. E aí aquela discussão, né? Tem pessoas que vão acreditar nisso e tem pessoas que não. Eu falo em relação internamente. Então, essa mentirinha que você conta, por isso que você tem que lembrar sempre: orai e vigiai. E esse orai e vigiai é sempre observar essas mentiras. Porque tem uma frase que ela é um pouco dura quando você ouve na primeira vez, e se você tiver com o coração um pouco mole ou um pouco triste, você se sinta magoado. Mas é uma frase que é importante, porque ou você tem resultado ou você tem desculpa. Então se você, ah, eu quero isso, você já conquistou? Não, então você está na desculpa ainda. Mas eu gosto de brincar assim, olha, há um processo de transição aí. Existe esse processo de transição. Então, se você realmente está percebendo que está crescendo, e aí outro ponto que é muito importante que eu aprendi, a não focar no resultado, mas focar no comportamento, ou seja, vou focar naquilo que é preciso fazer. Então, eu vou até colocar isso de novo, eu vou focar no comportamento. Então, se eu quero emagrecer, eu preciso ter um novo comportamento de alimentação e gasto calórico. Se eu preciso fazer atividade X, se eu preciso fazer atividade Y, eu tenho que observar se elas estão ligadas à minha situação, que eu desejo. É por isso que Einstein dizia que o que mais me incomodava na humanidade, palavra de Einstein, é querer fazer a mesma coisa e obter resultados diferentes. Isso é muito comum, tá? As pessoas querem fazer a mesma coisa e querem ter resultados diferentes. E aí eu digo, cuidado com a mentirinha que você está contando para você. Porque as pessoas que mudaram, as pessoas que prosperaram, que prosperam, que realizam seus sonhos, elas não contam mentira para si mesmas. Ela pode até contar aquela mentirinha saudável que eu brinco assim, né? Eu sou milionário, eu sei que eu sinto isso e eu vou chegar a ser milionário. Eu brinco que é a chamada mentirinha saudável, que é para você criar esse campo de prosperidade na sua vida. Claro que quando você vai fazer isso, não é só falar da boca para fora, existem outras questões. Você tem que trazer essa linguagem para o seu inconsciente. Aí é uma discussão futura de PNL. Então você tem que mudar a sua programação interna também. Até porque somos aquilo que pensamos e a nossa mente cria a nossa realidade. Você já ouviu essa frase de Buda? Se não, estou ouvindo agora de novo. em relação a esse processo de entender a vida e a realidade. Então, pegando essa história da mentira, pessoal, faz uma reflexão essa semana e pergunta assim: qual é a mentira que você tem contado para você? Você está tendo resultado? Por isso que é importante ter propósito, porque propósito, pessoal, é ter direção. E é preciso ter um caminho a seguir. Eu preciso saber qual a direção que eu quero seguir. E uma das coisas que eu percebo que muitas pessoas não observam é o excesso de atividade. Né? A pessoa que vai, que acorda, corre e trabalha, e isso e tudo. Isso também é um mecanismo de defesa, porque o excesso de atividade faz com que ela evite ter contato consigo mesmo. Então, ela evita esse contato consigo mesmo que sempre se mantendo em atividade. Sempre se mantendo em movimento. Então é importante nós entendermos que aquela história da Bíblia, né, Deus criou o mundo em 6 dias, no sétimo descansou, é importante ter esse descanso. E quando eu falo esse descanso, eu estou falando daquele processo que eu vou ficar comigo mesmo, sozinho. Uma das coisas que eu aprendi com a pandemia foi a solitude. Eu aprendi a ficar sozinho. E confesso que a experiência é maravilhosa. Então, quando eu estou sozinho mesmo. Eu desligo meu telefone, aí eu vou assistir uma série que eu quero assistir, ou eu vou meditar, ou eu vou ler um livro, eu decido o que eu quero fazer, eu vou jogar videogame, eu adoro jogar futebol. Então, eu faço aquilo que realmente eu quero fazer naquele momento. E eu preciso daquele momento. Até porque é físico, para você mudar a trajetória, você precisa zerar a sua aceleração. Então você precisa zerar, tá andando, parou, e aí você muda a direção. Então é preciso ter chamado processo de ócio criativo. E são esses momentos que você vai crescer. Que parece que está dando tudo errado, mas não tá. É porque você precisa parar e mudar o olhar. E aí você vai perceber uma gama de oportunidades, uma gama de possibilidades. E aí quando você realmente estiver pronto, tem aquela famosa frase: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Eu brinco assim: quando você está pronto, os amigos aparecem, os companheiros aparecem. Por exemplo, eu, quando resolvi começar uma nova vida de atividade física, começar a fazer, poxa, eu conheci novas pessoas, fiz novas amizades com esse mesmo propósito. Então, quando você cria um propósito na sua vida, você começa a encontrar-se com pessoas que vão gerar esse mesmo propósito na situação. E essa é a parte legal da história, tá? Você vai criar esse processo de crescimento, de percepção e de encontrar essa verdade. E aí, como diz a Bíblia, conheça-te a verdade e a verdade vos libertará. Então, o objetivo a partir de agora do nosso podcast é trabalhar sempre temas atuais, ali no máximo agora com 15 minutos, que eu percebi que é o tempo saudável, legal para você ouvir, pensar, refletir. Se quiser mandar alguma mensagem, tem o meu site, que é o Trilha Bruno Vilar, tem o meu e-mail também, professorbrunovilar@gmail.com, o Vilar com dois L's. Então, faça uma interação, pessoal, interage comigo através de perguntas, ali mensagens, vocês podem mandar, vai ser um prazer enorme ouvir vocês, beleza? E aí, depois me conta qual a mentira que você tem contado para você mesmo, e a partir disso você vai começar a perceber a chave da mudança. Um forte abraço para todos, uma boa semana e eu espero no dia 8 de abril um novo podcast, um novo episódio. Até lá.